arte.
Esporte. Você ouve agora na Central 3, Folha Seca.
Olá para você ligado na Rádio Central 3, começa agora mais um programa Folha Seca, aquele que você já conhece, mistura literatura e cinema com os esportes e geralmente com o futebol, como é o caso do programa de hoje. Eu sou o Paulo Júnior, tenho mais uma vez ao meu lado ele, Leandro Yamin. Olá, Leandro.
Fala, Paulão, tudo bem?
Beleza, bela introdução, hein?
Gostou?
Gostei.
Que bom.
Falamos, ouvimos, melhor dizendo, o hino do Santos, porque o entrevistado de hoje é o jornalista Tiago Arantes, autor de Os 10 Mais do Santos, o livro daquela coleção Ídolos Imortais, promovido aí pela Maquinária Editora, e que contou com o trabalho do Tiago, que não é santista, diga-se de passagem, para escrever o livro sobre Os 10 Mais. Estamos então com o Tiago na linha. Já agradeço a sua participação, Tiago, e conta um pouco pra gente como que foi parar nas suas mãos esse projeto aí da Maquinária Editora, que podemos dizer que foi talvez o primeiro livro do Santos de uma série de publicações sobre o clube da Baixada que acabaram surgindo ali no ano do centenário.
Olá, Paulo. Olá, Leandro. Ouvintes da Central 3. Pois é, como você disse, eu não sou santista, né? Eu sou filho de santista, mas nascido em Goiânia, acabei não tendo muitas opções, trouxe para o Goiás Esporte Clube. E a ideia inicial, na verdade, era fazer um livro sobre Goiás, fazer os 10 mais do Goiás, porque o pessoal da Maquinária queria ampliar, né, a coleção para livros de times fora desse eixo Rio-São Paulo-Sul-Minas. Acabou que no meio da produção do livro do Goiás, estava começando a escrever e tudo mais, eles mudaram o planejamento, acabaram deixando para mais tarde, enfim, postergando esse lançamento dos livros de outros times, e me falaram que o livro do Santos, que seria escrito por um outro autor, estava, digamos assim, estava vago. E daí me ofereceram, falaram: você não quer fazer o livro do Santos? Eu, como sempre, acompanhei muito da história do Santos, inclusive pelo fato do meu pai ter sido santista, enfim, eu conhecia bastante coisa e sempre são histórias muito interessantes, né? O Santos, um time tão cheio de histórias, acabei aceitando imediatamente, foi muito bacana, e acabou coincidindo com o centenário do Santos, com o Santos campeão da Libertadores, com o Santos perdendo para o Barcelona no Mundial, que foi um negócio que o torcedor do Santos, claro que não gosta de lembrar daquele jogo, mas foi um jogo importante para a história do clube também, com o fenômeno Neymar, enfim, acabou sendo um time muito bom para contar histórias antigas e histórias atuais, né, do time do Santos, talvez o time brasileiro mais vencedor aí de torneios internacionais e o time brasileiro mais conhecido em vários países do mundo.
Como o ouvinte do Folha Seca já conhece esse modelo criado pela coleção da Maquinária Editora, são 10 jornalistas, 10 torcedores ilustres votando nos seus principais jogadores, nos jogadores de sua preferência. E só para passar a lista aqui dos 10 mais do Santos: Feitiço, Pagão, Zito, Pepe, Gilmar e Pelé, Lima, Carlos Alberto, Robinho e Neymar. Thiago, queria falar um pouco do Neymar, lembrando que daqui a 2 dias, na sexta-feira, tem esse amistoso Santos e Barcelona lá no Camp Nou, primeiro jogo do Neymar diante da torcida espanhola. O Neymar teve 4 votos. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi tratado o Neymar, já que é mais difícil escrever sobre um jogador que ainda está em atividade, né? Esses 4 votos, você achou que podia ser mais, que podia ser menos, você achou que ficou de bom tamanho? Como que foi escrever e tratar de um cara que ainda estava jogando? À medida que você produzia o livro, ele jogava toda semana.
Pois é, Paulo, o curioso é que quando eu comecei a fazer esse livro do Santos, em agosto de 2010, o Santos campeão da Copa do Brasil na época, nem se cogitava a hipótese de o Neymar entrar entre os 10 maiores jogadores da história do clube. Aí muita gente que me mandou os votos em outubro, novembro de 2010, depois mandou de novo pedindo para mudar e para colocar o Neymar, né? E no fim das contas eu tinha direito a dar um voto também, né, como autor do livro. O Neymar estava com 3 votos. E o Paulo Henrique Ganso, que na época disputava, né, com o Neymar o protagonismo, e o Santos estava com 4. Eu preferi arriscar, coloquei o Neymar na minha lista, o Neymar foi para 4 votos, e no desempate eu acabei colocando o Neymar no livro, e acho que foi muito feliz nessa decisão, porque, afinal de contas, o Neymar acabou virando realmente um grande ídolo do Santos. O Ganso acabou tendo problemas de contusão, depois saiu do clube, ficou com o papel diminuído, né, na história do Santos. Escrever sobre o Neymar era muito complicado, porque no período de fechar o livro, né, de enviar o livro para a gráfica, isso era dezembro de 2011, né, novembro de 2011, o Santos ali na iminência de jogar contra o Barcelona, a gente sempre esperava, e de repente o Neymar fazia um jogo sensacional e colocava um adendo, enfim. No fim das contas, a gente acabou fechando o livro em janeiro de 2012, quando o Neymar, se não me engano, fez o 100º gol dele como profissional, enfim. Aí a gente achou que era um ponto bom pra gente parar a história por ali, mas o próprio livro termina falando de Neymar jogando, enfim, jogando no futebol internacional e jogando com jogadores que o derrotaram na final do Mundial de Clubes, né? Com o Xavi, com o Iniesta, com o Messi, que acabou sendo, enfim, é uma coisa que no livro a gente coloca como hipótese e acabou sendo verdade, né? Daqui a 2 dias o Neymar vai jogar exatamente com esses caras pelo Barcelona.
Tirou, portanto, soltou para Arouca. Arouca passa bem para o campo de ataque, abriu na direita para Ganso, para Arouca. Limpou a jogada, vem por dentro, ajeitou para Neymar, entrou, bateu, é gol!
A gente acabou de ouvir a narração do gol do José Silvério. Narração do José Silvério, o gol é do Neymar na final da Libertadores, entre Santos e Peñarol. Quem está falando é o Leandro, Thiago, e eu te coloco a pergunta não sobre o Neymar, mas eu puxo para um outro atacante. O Coutinho está fora da lista dos 10 mais, e não foi por falta de voto. Como você explica isso? O que foi que aconteceu?
Então, Leandro, o que aconteceu foi o seguinte, eu gosto bastante de explicar isso, porque várias vezes até aconteceu de, na livraria mesmo, a pessoa tá olhando o livro, eu tô ali do lado, ele fala, pô, você que escreveu esse livro, cadê o Coutinho? E é uma história que eu acho legal explicar para não ficar mal contada, né? O Coutinho, ele teve 9 votos, o Pelé teve votos de todo mundo, depois vieram o Coutinho, veio o Coutinho, né, como o segundo mais votado, o Pepe também teve 10 votos, enfim, mas o Coutinho, eu conversei com ele, eu tinha marcado entrevista com ele, e no fim das contas, na reta final de produção do livro, eu já estava com o capítulo dele praticamente escrito, ele pediu que eu não colocasse o nome dele. Aí eu fui perguntar por quê, né? Afinal de contas, todo mundo tinha deixado entrevistar e se deixado ter a história contada no livro. O Coutinho me disse que ele não gostaria porque ele estava lançando uma biografia dele, que acabou sendo lançada em 2012, no segundo semestre, e esse livro dele, por esse livro dele, ele receberia royalties, enfim, receberia parte da venda. Ele me pediu que eu repassasse uma parte da venda do livro para ele, falei para ele que não era uma política da editora, né? Todos os outros livros, em nenhum deles é repassada essa parte da verba para os jogadores, e acabou ficando nessa, né? O Coutinho não quis que eu colocasse, falou que se eu colocasse ele poderia me processar, eu não queria causar problema nenhum, nem para mim, nem para o Coutinho, acabei deixando ele fora, e pela ausência do Coutinho tive a chance de contar a história do Neymar, né? Acabou sendo uma troca difícil, mas para o livro acabou sendo legal e para o Santista também, porque afinal de contas a história do Coutinho até já existia em outros livros, né? A história do Neymar é o primeiro livro que conta um pouco da história dele, mesmo sendo uma história que está sendo construída a cada dia, é os 10 mais do Santos. Então, é ruim não ter o Coutinho, mas ao mesmo tempo o Santos é um time com tantos grandes jogadores que ele abre lugar para outro, né? Outros times talvez ressentissem mais da ausência de um jogador como o Coutinho no livro.
E, Thiago, falando do Neymar, você passou um pouco ali rapidamente pelo Ganso. A gente brinca muito aqui no programa Folha Seca criticando biografias que são publicadas com o jogador ainda em atividade, né? A gente dá sempre o exemplo do Rafael Nadal, que parece que sempre que se faz um lançamento, sempre que se relata um lançamento da biografia dele numa livraria ali, uma tradução a colar, ele vai lá e ganha um torneio de Roland Garros, né? Então não deve ser muito fácil ser o biógrafo do Nadal. E o Leandro brinca muito a respeito do Lance Armstrong, né? Que é um cara que tem... era fácil você estar em qualquer livraria, mesmo aqui pelo Brasil, e ver um livro com a cara dele na capa, e depois acontecer tudo o que aconteceu. Eu conto isso pra gente falar um pouco do Ganso. Você acha que o Ganso, hoje, se o livro tivesse sendo editado hoje, ele teria os mesmos 4 votos? E como que você acha que... qual que é a sua avaliação sobre a forma de se ver um jogador que ainda está com carreira em andamento? Porque imagino que o Ganso, para a história do Santos, ele é gigante. Claro que é um jogador revelado no Santos, tricampeão paulista, ganha uma Libertadores com a camisa 10. É inegável. Só que o rumo que a carreira dele vai tomando, agora jogando num rival e talvez, quem sabe, nunca mais apresentando aquele futebol, pode ser que a popularidade do Ganso caia. O que você acha disso? Você acha que tem que dividir um pouco as coisas? Os fãs do Ganso, os adoradores do futebol do Ganso, vão conseguir ligá-lo ainda ao Santos, mesmo, enfim, imaginando que a carreira dele pode seguir para um caminho completamente diferente?
Olha, Paulo, acho difícil, viu? Tecnicamente, né, racionalmente, até seria o ideal seria isso. A gente pensar naquele Ganso de 2010, ali, que comandou o time na Copa do Brasil, no Ganso que participou, né, do início da campanha, de parte da campanha da Libertadores, mas o torcedor não vê assim, né? O torcedor não consegue dividir a vida do jogador em duas partes. O Ganso saiu do Santos, foi pro São Paulo, no São Paulo nunca mais se mostrou, né, o mesmo jogador, talvez até pelo estilo de jogo do time mesmo, e pelo fato de ter tido várias lesões, né? Tem jogador que nunca se recupera de lesão e de operação, por exemplo. Eu, por exemplo, citando um exemplo pessoal, não de jogador, mas um exemplo, enfim, do dia a dia. Eu acabei de fazer uma cirurgia no joelho, cara. Eu não consigo, eu sinto hoje que nunca mais vou conseguir andar do jeito que eu andava antes. É claro que isso vai passar com o tempo. Mas para o jogador de futebol que tem tantas lesões assim, acho que alguns deles acabam sendo mexidos, né? Acaba tendo a cabeça um pouco mexida por esse tipo de situação. Agora, quanto aos votos, eu não tenho nenhuma dúvida de que se o livro fosse feito hoje, o Ganso teria bem menos votos, talvez nenhum. Tanto que muita gente me procurou quando o livro saiu, né? Um exemplo, o próprio João Carlos Albuquerque, da ESPN, que é santista e que votou no Ganso na época da votação, ele me procurou. Na hora que eu entreguei o livro para ele, de presente, no dias antes do lançamento, e a primeira coisa que ele fez foi olhar os votos dele e falou: putz, votei no Ganso. Puta, não dava para ter me falado, isso que eu teria mudado antes. Quer dizer, o Ganso fez uma história muito grande no Santos, mas aquela coisa, o que ele faz nos outros times ou o que ele não faz nos outros times acaba tendo, sim, muita, muita influência, né? Ele era um jogador que, no início, quando surgiu, enfim, no início da carreira dele, mesmo no auge dele no Santos, muita gente chegou a compará-lo com o Zidane, enfim, falaram em transferência para a Europa. E hoje ele é um cara que está na reserva do São Paulo e que disse que precisa jogar muito para ser titular do São Paulo, que é um time que não está bem, quer dizer... É uma pena, né? A gente vê um jogador como o Ganso, um cara que tinha uma proposta de jogo bem diferente do que a gente está acostumado a ver, e que foi importantíssimo na história do Santos passar por isso, né? Mas não dá para dividir, acho difícil. Deveríamos dividir, sim, mas é muito difícil, né?
Só para ver como a emoção do momento ali, como é complicado votar, né? Essa coisa de lista é uma coisa sempre polêmica. Vardy Lemos votou em Ganso e não votou em Neymar. Quem mais? Juliana Travalha votou em Ganso, não votou em Neymar. E quem mais? Tinha mais um. E Fábio Seixas votou em Ganso, não votou em Neymar, né? Leandro, tem muito essa coisa da dupla, né? E aí, na hora de você votar, imagino que esses caras ficaram pensando: putz, ou eu ponho o Ganso ou eu ponho o Neymar. Se eu colocar os dois, eu vou ter que tirar alguém da velha guarda, digamos. E é engraçado pensar, né? Imagina o cara vendo o livro hoje e falando: putz, escolhi o cara e tinha um do lado dele arrebentando e continuou arrebentando.
É difícil. Top 3 é difícil, top 5 é difícil, top 10 também é difícil. Pro Neymar tem o Ganso, pro Robinho tem o Diego. E aí, Thiago, eu faço um exercício de hipótese aqui. Se esse livro fosse lançado agora, o Ganso teria menos votos e esses votos seriam distribuídos provavelmente na conta do Serginho Chulapa, do Giovani e de mais algum outro. Fala um pouco de quem bateu na trave, faz a menção honrosa aí de quem por pouco não entrou no livro.
Pois é, você mencionou o Serginho Chulapa, é um cara que quando eu recebi o convite, eu imaginei que o Serginho ia ter muito mais votos. Teria, sei lá, 5, 6 votos e seria um dos votados. Muita gente justificou o fato de não votar no Serginho pelo fato do Serginho estar no livro do São Paulo, que o Serginho foi ídolo de São Paulo, maior artilheiro da história do São Paulo. Então muita gente acha que o Serginho é um cara muito mais ligado ao São Paulo do que ao Santos. Foi uma surpresa que eu tive. Uma outra surpresa que eu tive também, e que muita gente veio cobrar isso, aliás, é uma das cobranças que me fazem, é o Mauro Ramos de Oliveira, que foi o... E esse não é uma menção honrosa, mas não é nem uma menção que eu faço no livro. Mauro Ramos de Oliveira não teve nenhum voto. Foi o capitão da Seleção Brasileira, bicampeão mundial, quer dizer... São caras que ficam de fora, o Clodoaldo também, que ficou de fora, enfim, e entrou o Lima, que é um cara menos conhecido, mas talvez de igual importância para o Santos, não só pelo trabalho que ele fez como jogador, mas o trabalho de categoria de base, revelou o Robinho, ajudou a revelar o Neymar. Mas o Clodoaldo também é outro cara que foi importantíssimo, né? Que se, dizem que se tivesse disputado a Copa de 74, a sorte da seleção brasileira poderia ter sido diferente. Tem o Pita também, que foi um jogador bem importante. Muitos dizem que um dos melhores camisas 10 do Santos da era pós-Pelé. O próprio Araquém Batusca, que fazia o ataque dos 100 gols de 1927, era Araquém Feitiço, Siriri, Camarão e Evangelista, quer dizer, era o Araquém e o Feitiço, era a escolha entre Araquém e Feitiço, é mais ou menos como a escolha entre Ganso e Neymar, como era na época que eu apurei os votos aí, a escolha entre Ganso e Neymar, como seria a escolha entre Diego e Robinho se o Diego tivesse tido uma carreira um pouco maior em outros clubes também, né? Então, enfim, já me falaram que a segunda edição do Rio poderia ser os 20 mais do Santos, né? Porque isso em todos os clubes, né? Qualquer lista, como vocês iam dizendo, top 3, top 5, top 100 já é difícil fazer. Imagina fazer com 10 jogadores e de um time que teve tantos grandes jogadores, né? Realmente a minha tarefa foi muito difícil, mas olhando a lista e vendo as possibilidades e os problemas que eu tive, por exemplo, com o Coutinho, eu fiquei bem feliz, principalmente pelo fato de ter colocado o Neymar e não ter colocado o Ganso.
E, Thiago, fechando já da minha parte, como a gente sempre tenta trazer as publicações para o que está rolando no mundo do futebol, né, na semana, no mês que a gente está passando, você, como repórter do ESPN.com.br, acompanhando essa chegada do Neymar à Europa, fala um pouco aí do que você está achando das possibilidades do Neymar na Europa. A gente aqui critica muito essa personificação do futebol, essa necessidade de ter que ouvir o Neymar que falar que está chegando no Barcelona para fazer o Messi melhor do mundo, enquanto seria tão mais legal ouvi-lo dizer que quer ser campeão de tudo e sonha jogar nos estádios mais legais e com os jogadores mais legais e ver a torcida em festa. Mas enfim, apesar de tudo isso que está em cima do Neymar, que é um garoto, praticamente não tem culpa disso, que você pode nos contar um pouco desses meses de transferência Santos-Barcelona, da chegada dele e do que você imagina desse time do Barça com o Neymar a partir de agora?
Acho que o time do Barcelona foi o melhor time do mundo, não é mais o melhor time do mundo, e vê no Neymar, né, falando um pouco de como o Barcelona vê no Neymar a chance de voltar a ser o melhor time do mundo, voltar a ganhar a Champions League, enfim, voltar a ganhar 4-5 títulos por ano, como aconteceu, por exemplo, em 2008 e 2009, né? O que pode dificultar para o Neymar, e isso eu acho que ele foi orientado até a falar, essa história de tornar o Messi melhor do mundo, é que eu acho que o Neymar não pode entrar em rota de colisão com o Messi em hipótese alguma. Assim, por mais que ele tenha o sonho de ser melhor do mundo um dia, e que ele tenha, que talvez ele desenvolva o talento para isso, acho que tá ainda alguns degraus abaixo de Messi, de Cristiano Ronaldo, mas o Neymar não pode. Eu acho que o sucesso do Neymar no Barcelona e o sucesso do Barcelona, ele passa por uma relação saudável e por uma relação não conflitante entre o Neymar e o Messi. E falando como ele deve jogar, acho que deve jogar. O Barcelona deve continuar jogando com três atacantes que não são três atacantes, na verdade, né? Aquele um pelo meio, dois pelos cantos. O Neymar deve jogar jogando pelo lado esquerdo do campo, enfim, como jogou na seleção brasileira, como jogou durante muito tempo no Santos, e acho que vai aprender algumas coisas que serão importantes para ele e para o Barcelona e até para a seleção brasileira, né, que joga a Copa em casa no ano que vem. O Neymar vai aprender, por exemplo, até algumas funções táticas que eu não enxergava ele tendo no futebol brasileiro, né, de repente, não sei, marcar um avanço de um lateral, entendeu? Esse tipo de coisa que a gente acha às vezes meio chato, né, eu, por exemplo, que acho esse futebol cheio de doutrinas táticas muito, muito amarrado, enfim, mas o futebol europeu, ele é cada vez mais assim, né? E o Neymar vai ter que se adaptar a esse tipo de coisa. Então, acho que essa adaptação dele e ele não entrar em conflito com o Messi são coisas bastante importantes, assim. Agora, sobre esse fato dele querer ser campeão de tudo e jogar nos melhores estádios, eu até acho que ele pensa nisso. Mas é o tipo de coisa que, mesmo ele não, talvez não tenha falado muito disso, mas mesmo que ele fale, a própria cobertura da imprensa nunca é muito em cima disso, né? A cobertura da imprensa é sobre, sei lá, o tipo de... quem vai ser o cabeleireiro dele, que tipo de boné que ele levou, quem são os amigos dele que foram pra lá. Isso é uma coisa também que talvez a gente precise mudar, né? Porque a cobertura do Neymar em Barcelona não pode ficar sendo só isso foi para a casa dele, foi para não sei onde, cortou o cabelo, porque isso realmente acrescenta muito pouco. Acho que a gente está vendo o nascimento de, talvez, né, o nascimento de um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro. A gente tem que ter atenção mais voltada ao jogo mesmo e mais voltada a essas realizações dele, de ser campeão, enfim, de jogar nos grandes estádios, e menos voltada à música que ele dança, enfim, esse tipo de coisa, né?
Concordo em gênero, número e degrau, como diria o outro Leandro Yamin, e me lembro de ter lido ontem num grande portal, Neymar se apresenta com cabelo vermelho, e já ficou a dúvida, será que era o vermelho já em homenagem ao Barcelona? Vamos imaginar que é em homenagem ao Giovani de 95, isso. Que jogou de cabelo vermelho, acabou com o Fluminense e depois acabou derrotado pelo Botafogo. Thiago Arantes, valeu pela participação. Seguimos de olho em Santos, em Neymar, em Barcelona. E quando você fizer seu livro do Goiás, a gente vai falar com bastante carinho dele. Confesso para você que não tenho ideia de quem são os 10 mais do Goiás. Tem um palpite um ou outro ali, um Josué, Túlio. Túlio Maravilha, eu imagino que é o primeiro.
Jorge Batata.
Araújo, tem grandes valores. Arley, por serviços prestados, acho que... É meio que acaba entrando como homenagem, até porque o homem é político lá, né? Se você não colocar o ar, o livro não vende depois.
Problema,
Mas, Thiago, valeu aí pela participação. Nos falamos assim que você aparecer de novo nas prateleiras.
Valeu, Paulo. Valeu, Leandro. Olha, a lista de vocês dos 10 mais do Goiás, aí, ou pelo menos dos 5 mais dos Goiás que vocês listaram, tá bem em cima do que eu tinha, viu? Vamos ver se nos próximos anos a gente lança o livro, a gente volta a se falar. Ou então em outros livros, né? Quem sabe a gente não abre um novo mercado aí, que não seja... esse 10 mais do Goiás que já entrou no imaginário de muita gente torcedora do Goiás, de tanto eu falar desse livro, mas a gente fala em outras ocasiões, seja os 10 mais do Goiás com o Túlio Maravilha ou sem, viu, Paulo, Leandro?
Valeu, um abraço. Valeu.
Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira no mais velho.
Sabe, Paulo Júnior, tem o Dil também, né?
Dil
foi um grande.
E Dimba, né?
O próprio Dimba.
Mas o Thiago Arantes, ele é torcedor do Goiás e ele, por muitas vezes, já me contou sobre aquela campanha do Brasileiro de 2003. Que ele era jovem, frequentava o Serra Dourada, e o Goiás, de quase rebaixado, teve uma arrancada absurda, teve jogos gigantes, venceu o atual campeão Santos, venceu o São Paulo no segundo turno, já quando já tem o grafite, tem um Danilo, de certa forma, meio tímido, o técnico é o Cuca, né? Que é talvez um dos grandes times que o Goiás montou aí nos últimos anos, vira e mexe, beliscava uma posição legal ali de Campeonato Brasileiro, e tá com um time honesto de novo nessa temporada, assim, a gente adorava ver jogos pela TV no Serra Dourada, sempre me pareceram jogos complicadíssimos pra quem fosse.
Especialmente pra quem torce pelo Palmeiras, né, não me recordo o Palmeiras vencendo uma partida no Serra Dourada num domingo à tarde.
Sempre muito complicado.
Com dignidade, com fervor, seja qual for a sua sorte, vencido, vencedor.
Bom, Paulo Júnior, vamos começar esse segundo bloco já te passando um aniversário. Teremos vários aniversários aqui hoje, mas o primeiro é de 30 anos. Os 30 anos da conquista do Grêmio na Libertadores. No domingo, dia 28, aconteceu esse aniversário. A gente chegou, inclusive, na nova arena do Grêmio, teve uma homenagem e tudo mais. Aos 30 anos do Grêmio, do título do Grêmio, que foi conquistado em cima do Peñarol, no finado Estádio Olímpico Monumental, em Porto Alegre, uma vitória por 2-1 sobre os uruguaios. E nós temos um livro que conta a história desse título. Se chama A América aos Nossos Pés, 25 anos de uma Libertadores de Verdade, que saiu há 5 anos, portanto, e é de autoria de Eduardo Bueno e Fernando Bueno. Nós vamos ouvir o trailer de 1983, O Ano Azul, que fala não só da Libertadores, mas do Mundial que o Grêmio ganharia diante do Hamburgo no fim daquele ano.
Quem é campeão do mundo tem que conhecer essa história.
Os auxiliares japoneses para o goleiro alemão, para o goleiro brasileiro, vai autorizar o Wolf agora valeu.
Aí o Hamburgo chegou e só aqueles alemães, 1,82 metros. cabeça alta, né, velho? Achando que se ganhou, não sei o quê.
Depois aconteceu aquilo que só acontece com o Grêmio, né?
Guerreiro, que luta até o fim, que não se entrega nunca.
Você jamais esquece.
Foi uma situação inesquecível.
Outros clientes não viram. Mas o primeiro, esse está aí na história dele. Foi ele primeiro.
Eu não consigo deixar de lembrar de Renato Gaúcho, sempre que se fala desse título, porque não só porque ele jogava muita bola, né, de fato, e é o grande herói, principalmente do Mundial contra o Hamburgo, mas pelo personagem que se criou, né? Ele como técnico do Grêmio agora, é uma total coincidência, porque acho que ninguém imaginava que o Luxemburgo seria demitido em meio de temporada, não é comum isso acontecer com o Luxemburgo, mas o Renato ser técnico do Grêmio... E ser um cara que tem total domínio sobre vestiário, arquibancada. Eu não consigo imaginar outro exemplo de treinador que tem tanta moral num clube, tanta moral com a torcida. Se ele inventar, se ele colocar o sub-15 num jogo, a torcida compra a briga. Porque o Renato de treinador é um caso, pra mim, único no futebol atual.
E é o lado bom de você ser personalista, né? Um cara de personalidade forte, que comprou muita polêmica ao longo da carreira, foi até... desacreditado por alguns mais convencionais e mais ortodoxos, mas ele ganha esse tipo de coisa, né? Ele cativa um público que lá na frente ele planta aquilo que ele colheu. É o que o Renato Gaúcho passa no Grêmio, eu acho. Toda a maneira intensa com a qual ele tratou a camisa do Grêmio quando jogador é devolvida hoje por parte da torcida quando enxerga o Renato Gaúcho na casa-mata, como dizem lá naquele... Podemos dizer, não é um cone, que é? Eu não sei qual é a figura geométrica, mas na parte sul do Brasil.
E passar rapidinho aqui a campanha do Grêmio na Libertadores de 83. O grupo era aquela fase da Libertadores em que os grupos eram formados por clubes de dois países. Então tinha Grêmio, Flamengo, representantes brasileiros, Bolívar e Blooming, representantes da Bolívia. O Grêmio passou como líder invicto, 5 vitórias... em 1 empate, chegou à segunda fase, a fase semifinal, invicto. A semifinal era um triangular e de volta Grêmio, Estudiantes e América de Cali. E o Grêmio passou com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Caiu para o América lá na Colômbia, venceu Estudiantes e América em casa e no último jogo empatou com Estudiantes em La Plata. Foi então para a final diante do Peñarol, que passara invicto do seu triangular com Nacional e Atlético San Cristóbal, 1-1 contra o Peñarol em Montevideo, gol de Tita para o Grêmio, e depois 2-1, gols de Caio e César. Grêmio, portanto, campeão da Libertadores em 83, pouco depois do Flamengo ter ganho ali em 81, e início de uma época ruim para o futebol brasileiro, né? A gente falou aqui na semana passada, quando lembrou do aniversário do Tele Santana, o Brasil foi voltar a ganhar, já com o São Paulo do Tele, no início dos anos 90.
Outra data importante vai acontecer nessa próxima sexta-feira, dia 2 de agosto. Nós chegaremos aos 17 anos da morte de Obdúlio Varela.
Ele mesmo,
Obdúlio Varela, o uruguaio Obdúlio Varela. E, bom, vale recomendar o livro, A Pátria de Chuteiras, livro coletâneo de Nelson Rodrigues, porque o Nelson talvez seja o brasileiro que mais citou Obdúlio em suas crônicas. Virava e mexia, ele falava do uruguaio.
Tem uma aspa legal aí do Nelson falando de Obdúlio, Leandro.
É mesmo? Então vamos lá. Abre aspas. Não atava as chuteiras com cordões, mas com as veias. Bonito, não?
Muito bonito. E bonito. A segunda também é legal.
A humilhação de 50, jamais cicatrizada, ainda pinga sangue. Todo escrete tem sua fera. Naquela ocasião, a fera estava do outro lado e chamava-se Obdúlio Varela.
Monstro Obdúlio Varela, então 17 anos sem o grande volante uruguaio. Vale sempre recomendar a leitura de Nelson Rodrigues no que diz respeito ao futebol, A Pátria de Chuteiras, livro que dá para encontrar em sebos e bibliotecas por aí. E uma coisa que também lembrou o Obdúlio, Leandro, o Eguren, chegando ao Palmeiras agora, citou Obdúlio Varela, né? Perguntado se ele pretendia ser um ídolo do Palmeiras, se ele tinha essa ambição, ele foi muito sincero, muito humilde, disse que não, que ele acha que o ídolo tem que ser atacante, tem que ser camisa 10, tem que ser camisa 9, e que a função de um volante como ele é proteger, é ser o cão de guarda, fazer trabalho sujo. E mais honesto ainda, mais humilde ainda, disse que se ele for ídolo no Palmeiras, quer dizer que as coisas não estão indo bem. Porque quando um volante é o maior ídolo do clube, quer dizer que a torcida está se apegando só à raça, só à vontade. E ele citou Obdúlio Varela dizendo que para ele é por causa de Obdúlio que o Uruguai criou essa tradição de ter grandes volantes, de ter times formados por um grande camisa 5, e é bem nesse perfil que joga o Eguren, que chegou aí ao Palmeiras, já experiente, mas que, imagino, pode ainda prestar bons serviços no futebol brasileiro.
É quase igual o discurso do Neymar na chegada do Barcelona, né?
Igualzinho.
Pois é.
Mais um aniversário, Leandro e Amin. Na segunda-feira seria festa para Julinho Botelho. É festa para Julinho Botelho, por que não? 84 anos do nascimento desse grande atacante da história do futebol brasileiro, ele que nasceu em 29 de julho de 1929. Ele tem uma biografia publicada, já tive a oportunidade de ler e recomendo. Julinho Botelho, um herói brasileiro, livro de Luciano Ubirajara Nassar, livro disponível em livrosdefutebol.com.br. O Julinho morreu há 10 anos, em janeiro de 2003, e tem como talvez duas passagens mais clássicas. Primeiro, a vaia que se tornou aplausos no Maracanã, né? Quando a torcida esperava por ver Garrincha, viu Julinho escalado entre os titulares. Primeiro vaiou, depois ele acabou com o jogo e acabou aplaudido. E depois, quando ele se recusa a ir à Copa do Mundo pelo fato de estar jogando na Europa, né? O Julinho na Fiorentina não acha justa a convocação, não acha justo estar no grupo da seleção brasileira por não estar jogando aqui em clubes brasileiros. E não vai, portanto, aquela que seria a sua segunda Copa do Mundo, um jogador gigante aí na história de Palmeiras, Portuguesa e Fiorentina.
Divisão de ídolos entre Palmeiras e Portuguesa está em voga, né? Na semana passada a gente já falou e a gente sente saudades aqui do Djalma Santos, que morreu há pouco tempo e foi ídolo dos dois, né? Julinho Botelho também é um caso desse. Ele era um cara, pelo que a gente lê, pelos relatos, né? De boca fechada, um temperamento um pouquinho introspectivo, mas dentro de campo eu acho que era um jogador que talvez possa ser comparado como um Edmundo, foi o Edmundo para o Palmeiras em outros tempos, né? Dentro de campo virava um monstro mesmo, gostava muito do confronto, do conflito, ia para o drible, não se incomodava em tomar pontapé, um jogador muito habilidoso. E aqui nas prateleiras da Rádio Central 3 do Estúdio tem um livro contando toda a história, quase centenária história também, da Fiorentina. E o Julinho Botelho é um dos que tem mais destaque, tem mais páginas e é tido como realmente também um dos grandes. Eu, como não sei italiano, ainda não posso detalhar o que está escrito, mas algumas coisas dá para perceber que realmente ele é muito querido por lá.
Para ser justo, né, ele começou nas categorias de base do Corinthians, passou pelo Juventus, onde foi profissionalizado, e do Juventus acabou ficando só um pouquinho, foi logo visto pela Portuguesa, foi jogar pelo clube do Canindé. O quarto assunto desse nosso segundo bloco, Leandro, você vai gostar, viu, porque você é fã desse cara, né? Nick Hornby. Só ele, né? A gente fala dele porque a Companhia das Letras lança nesse mês de julho uma nova edição em português do Febre de Bola, o histórico livro que conta a história dele enquanto torcedor do Arsenal, ganha uma nova tradução, ganha uma nova edição, e ainda bem, né, vai fazer com que muitas pessoas revejam esse livro de forma nova, de forma ali esteticamente nova e bem editada, e até com uma tradução talvez melhor do que a anterior, porque esse livro é realmente uma bíblia, um livro pré-requisito para quem gosta de futebol. Eu separei aqui o comentário do Juca Kfouri no blog dele, dizendo que essa introdução, essa nova introdução para a versão que está sendo lançada aqui no Brasil é assustadora, é imperdível. São palavras do Juca Kfouri, que disse isso a partir de do anúncio ali da Companhia das Letras, deve ter tido acesso já ao livro. Mas vale a dica, Febre de Bola em nova edição em português. O meu está emprestado com alguém que eu não me lembro, viu, Leandro Amin? Isso acaba de me causar uma coceira aqui, porque, né? Quando eu vi essa notícia, eu fui procurar o meu e não encontrei lá em casa. Mas enfim, dá pra achar por aí.
Sem problema. Os meus dois livros preferidos do Nick Hornby estão emprestados. Os dois eu sei onde estão. Só um eu sei que eu vou ter de volta. O outro está perdido atrás das cortinas do passado, de modo que terei que comprar outro. Comprarei com prazer, já aproveito e já compro a versão, a versão mais original, a versão nova do Febre de Bola, porque é o livro que realmente é o livro que o meu criado mudo mais pede visita. Às vezes eu tô dormindo e meu criado mudo fala: pô, cadê o Nick Hornby, cadê o Febre de Bola aqui para dormir comigo?
E o que é legal, o Juca até fala isso no comentário dele, é entender essa nova introdução que o autor fez, porque mudou muito, né, nessas duas décadas. Ele é até colocado como um dos culpados da modernização do futebol. Culpado entre aspas, né, porque não é um escritor que vai fazer o que aconteceu com a transição entre o Campeonato Inglês e Premier League, mas ele pega bem essa fase da modernização dos estádios, de como a coisa foi mudando na Europa, e ele acaba virando mesmo um relato fiel, né, do que era você ser torcedor de futebol nos anos 60, 70, o que passou a ser dali em diante, né?
É brutal. É um livro brutal.
Você contou essa história do teu livro, acabo de me lembrar uma história de um amigo, Leandro e a mim, que ele convidou a namorada para dar um passeio de bicicleta, e a namorada foi dar um passeio com a bicicleta dele, e ele pediu a minha emprestada, porque ele precisava de duas bicicletas, é claro. Foi dar um belo passeio num domingo de sol no Minhocão, aproveitando aí o centrão de São Paulo. Eis que a namorada resolveu ir embora. Vou aproveitar que eu tô de bicicleta, já vou pra minha casa. E eis que eles terminaram o namoro, e até hoje a bicicleta dele está na casa da namorada. Portanto, jamais deixe sua namorada andar com a sua bicicleta. Falamos de bicicleta, você viu que tem gancho aqui, né, pro próximo
assunto. Olha, só tô até achando que essa história aí é cascata, viu?
Pô, pior que não foi, eu poderia ter pensado antes, mas a notícia é que um cineasta britânico anunciou nessa semana um filme sobre o escândalo de Lance Armstrong. O ator Ben Foster negocia os últimos detalhes para fechar o contrato e interpretar Armstrong no longa de Stephen Frears, que é o diretor de A Rainha, filme de 2006. Já falamos bastante desse caso aqui, né, Leandro? E, de fato, imaginar vai dar um belo filme de ficção, se for bem feitinho, porque a história, de fato, é muito boa, né? É a perfeita trama do herói, né? Do cara que tinha tudo, por motivos de doença e problemas físicos, enfim. Acabou por pouco perdendo tudo, perdendo a maior capacidade que tinha, que era de ser atleta, dá a volta por cima e é desmascarado no escândalo de doping. Enfim, pra quem gosta de herói, de filme de velho oeste, é quase um velho oeste moderno isso daqui.
Vai ter que aparecer no começo que o filme é inspirado em fatos reais, pois que senão alguém que for assistir desavisado pode achar que a história é um pouquinho de forçação, né? As típicas histórias que nem a ficção seria capaz de criar com tantas coisas, com tantos elementos surpreendentes. Lance Armstrong é uma das grandes decepções que eu tenho dentro do esporte. Aprendi a gostar um pouco de ciclismo muito através dele. Ele era realmente uma referência. E não só, porque a questão do doping é uma questão muito profunda, muito delicada, mas, bom, enfim, sem fazer juízo de valor, eu acho que a maneira como ele reagiu a tudo, a maneira como ele negou tudo, como ele chantageou pessoas, como ele realmente prejudicou tanta gente ao redor para tentar esconder uma mentira que ele sabia que se tornava inevitável, isso, mais do que o atleta, sabe, a pessoa realmente me deixou chateado. Então vou ver esse filme já sabendo do final, mas curioso para ver como que eles vão retratar essa pessoa, não só o atleta, né, mas essa pessoa que tentava dominar todo mundo ao redor para sustentar a própria mentira.
E a gente falou de um filme aí retratando Lance Armstrong, e a nossa última notícia aqui nesse bloco de Folha Seca: Djokovic será estrela de documentário sobre futebol. O tenista Novak Djokovic, sérvio, vai participar de um documentário que vai contar a história do futebol na Sérvia em 1923. Confesso que não conheço a história do futebol da Sérvia nos anos 20, Leandro e a mim. Mas o Djokovic é um cara bem legal mesmo, é um fanzaço de futebol. Vira e mexe faz brincadeiras ali nos intervalos dos jogos. e é um cara que deixa o tênis mais legal, é um cara que rompe um pouco com aquele estereótipo do esporte formal, de elite, silencioso. E, enfim, vai ser engraçado aí ver o Djokovic. Isso me lembrou aquele filme, As Aventuras de Zico. Você lembra desse filme, Leandro e Amin?
As Aventuras de Zico?
O Zico fazia ele mesmo, numa escolinha de futebol, é sensacional. E me lembrou também as participações de Pelé com os Trapalhões, que eram também qualquer nota. Mas tá aí, fica a notícia pro ouvinte do Folha Seca. Novak Djokovic vai participar de um documentário sobre futebol.
Cara, gente boa, Djokovic. Gosto dele.
Gosta dele?
Gente fina. Desses tenistas moderninhos, eu gosto do Djokovic. Ele é um cara que foge um pouco do previsível. Eu gosto dele. O pai dele andou falando umas bobagens que não precisava aí recentemente, mas ainda assim, se é possível dizer isso, né? No tênis hoje, ele é o meu... A minha torcida é dele.
Leandro e Amin, mais um fim de Folha Seca. Olha a nossa frase da semana. Eu escolhi uma frase que ela é para discutir duas coisas. Primeiro eu escolhi uma frase de Pelé, porque a gente falou dos 10 mais do Santos. Eu falei, eu vou pensar uma frase do Pelé, que ele fala muita besteira. Mas acho que a gente pode ter alguma coisa que a gente só não vai levar para o lado pitoresco. E vindo aqui para a gravação, na hora que eu vim olhando aqui os 10 mais do Santos... eu só vi jogar dois, né? Você também, só vimos Robinho e Neymar, né? Dos 10 mais, 8 jogadores do Santos são dos anos 70 para lá. E ouvindo também o programa do Toro, nosso futebol urgente aqui da Rádio Central 3, a gente entra muito nessa base de comparação entre os jogadores de ontem e os jogadores de hoje. E a frase do Pelé, antes da Copa de 86, é a seguinte: bem preparado fisicamente, disputaria brincando mais uma Copa. Tecnicamente, eu me sinto em grande forma e não esqueci nada do que fiz durante 20 anos. Leandro e Amin, jogadores de ontem, jogadores de hoje, sua opinião sobre esses pensamentos nostálgicos de quem gosta tanto do futebol que já não existe mais. Eram jogadores melhores, o jogo mudou, não dá para colocar tudo no mesmo balaio, você já é um pouco radical e acha que o que acontece hoje é de difícil comparação, enfim. O que dizer de Pelé quando ele acha que 15 anos depois de parar de jogar futebol, ele teria a capacidade de, com um treininho físico ou outro ali, jogar uma Copa do Mundo?
Eu acho que é o velho embate, né? O velho embate, a gente ficar imaginando aqui uma situação que a gente não vai ver nunca, não vai ter como comprovar. Acho que até que nos anos 80 era possível um jogador que parou em 1970, por exemplo, pensar em jogar. De meados dos anos 90 para cá, a imposição física ficou muito, muito, muito forte. E aí fica difícil você pensar que um jogador sem a forma física igual... sei lá, a gente falou do Ganso agora há pouco. Eu acho que ele pode ser um exemplo do jogador que está tá em 2013 com o porte físico, com a situação, com a compleição física de muitos anos atrás. Não consegue jogar tudo que sabe. Por outro lado... O futebol de hoje é um pouquinho mais difícil, tem muito menos espaço. E eu já fiz essa comparação, o pessoal ri de mim, mas eu mantenho. Não acho, por exemplo, que o Gerson seja melhor do que o Gerrard em alguns fundamentos com a bola, o lançamento, o passe
talvez
curto.
Talvez não seja mesmo.
Pois é. Agora, o que eu preferiria? Ver o Gerrard em 1970 com um pouquinho de barriga, sem muita força física, ou o Gerson... Fortão, baixinho, troncudão, forte hoje, explodindo
Metendo bola na área no campeonato inglês.
Eu acho que aí daria um empate. Aí eu faço comparação de dois jogadores que pra mim são geniais, onde daria um empate. Os dois entrariam, o Rivelino, por exemplo, hoje conseguiria jogar. Enfim, a gente não vai chegar a conclusão nenhuma, mas eu acho que depois dos anos 2000, mudou. Você tem que ter um porte físico para jogar, senão não tem jeito.
E semana passada, eu assisti, quando a gente dizia que eu revi a final da Copa de 58, Brasil e Suécia, e um amigo fez um comentário muito pertinente. Nessas nossas comparações de o futebol de 58 com o de hoje parece ter mais refinamento. E esse refinamento vem muito da forma com que você começa a ver as coisas, até a qualidade da imagem... o design dos uniformes, as formas dos estádios, traz uma ideia de mais refinamento. Essa modernidade traz uma ideia de refinamento a ponto de que, de fato, você pega o Neymar jogando e você pega o Zagallo jogando em 58, parece que o Neymar é melhor, porque...
A fotografia é melhor,
tem um controle melhor da bola, da forma que a bola hoje é mais leve, as chuteiras são mais leves, o jogador é mais atlético, então as coisas são mais atléticas, as coisas são mais prontas para funcionar dessa forma, elas estão mais, elas têm um design mais preparado para que elas funcionem numa harmonia maior, não é? Um chutão para frente é uma coisa muito mais plástica do que era, era uma coisa mais bruta mesmo, era uma coisa mais... chuteira de couro na bola de couro, e era uma coisa mais bruta. E esse amigo fez uma comparação muito pertinente, que ele falou que é parecido com a comparação do cinema, assim. É como você pegar e tentar assistir Casablanca. Você já assistiu Casablanca, Leandro e a mim?
Não assisti Casablanca.
É um porre Casablanca. É insuportável.
Em algum lugar do passado, por exemplo, também. É difícil de você assistir hoje.
É difícil assistir Casablanca, né? Porque você assiste com essa visão de eu tô assistindo uma coisa antiga para ter referência, para ganhar conhecimento, para ver uma coisa que as pessoas gostaram em determinado tempo. Mas eu acho que esse lance da estética pesa muito. É quase você dizer se você prefere Casablanca ou Titanic, sabe? É diferente. São mega produções em tempos diferentes. Então acho que é meio que parecido com o futebol. Você montava um timaço naquela projeção de que os jogadores não faziam academia, a bola era pesada, chovia e o jogo ficava impraticável. E hoje você monta um timaço com essa facilidade estética e logística muito maior. Mas eu concordo com você, não acho que o Gerson devia ser tão melhor que o Gerard. Não dá também. E uma coisa que o Toro fala muito aqui no programa dele, né? Existem fases ruins dos jogadores. Hoje, pelo fato da gente poder ver todos os jogos, né? Pensar que há 15 anos atrás você tinha imagem ao vivo de um jogo do Campeonato Brasileiro. Hoje você tem dos 10. Então, pensar que você acompanhava os jogadores numa distância maior e você tinha, por isso, uma relação mais tranquila com um jogo ruim, né, do atleta. O Neymar saiu do Santos com a gente ouvindo que ele estava numa má fase, porque ele fez um campeonato paulista não muito bom. Ele só chegou na final do Paulista. E foi um paulista ruim do Neymar, né? Agora, você imagina o dia que a gente olhar lá pra trás, lá na frente, a gente olhar pra trás e ver que o Neymar jogou 5 campeonatos paulistas e chegou na final dos 5. E alguém consegue dizer que o cara saiu em uma fase. Então é meio que o que o Toro fala mesmo. Pelé teve fases ruins, teve meses ruins. Maradona teve semestres péssimos, né? Então, pra mim tem um pouco dessa logística que foi criada, o buraco é mais embaixo. E voltando com o assunto que a gente abordou com o Thiago, o Neymar tem 3 meses para arrebentar. Se ele for mal, já vai cair um caminhão na cabeça e não vão ter muita paciência com o menino também.
Paulo Júnior, evite assistir Jaspion, tá? Fique com a lembrança que você tem da infância.
Péssimo.
Ah, assistir depois de adulto é lamentável.
É lamentável. Isso me lembrou... qual que é o nome daquele programa? Agora esqueci. Feito pelo Jô Soares, de esquetes, assim. Saiu agora uma...
Vivo Gordo.
Meu amigo, que você também conhece, Lucas Borges, disse que num fim de ano não muito distante, há 2-3 anos, presenteou ao pai a coleção de Vivo Gordo, que o pai dele dizia ser muito fã, e colocou o DVD para assistir com o pai numa noite de Natal, assim. Ele falou que terminou o primeiro DVD, o pai dele disse, não, põe o outro que eu acho que é mais engraçado. Colocou o segundo. Não, acho que não estamos dando sorte. Colocou o terceiro e... concluíram que era uma grande porcaria, sabe?
Descobriu que o áudio da vida dele, ele dava risada com uma coisa sem graça.
Com uma coisa totalmente sem graça. Mas é um fenômeno incompreensível. Leandro e a mim não temos tempo, mas estamos estourando tempo. Para variar, fim do 9º Folha Seca, que você confere sempre às quartas-feiras, às 20h, em central3.com.br, mesmo endereço em que o programa fica disponível para a eternidade cibernética, ou até que a internet nos separe. Valeu, Leandro e a mim, até semana que vem.
Um grande abraço, até semana que vem.
Voltamos então semana que vem, o Folha Seca, repito, às quartas, 20h, ou sempre que você preferir, em central3.com.br. Até quarta que vem.
Darling, your head's not right. I see you'll always stand together.